Nós estamos no livro de Juízes, capítulo 7. Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre os sinais que Gideão pediu a Deus no final do capítulo 6. E até falamos um pouco sobre o capítulo 7, onde Deus deu a Gideão um sinal que ele nem tinha pedido. Então agora nós vamos, na sua folha 19, nós estamos na letra D, número 3, na estratégia que Deus deu para Gideão. E essa é uma das histórias que acho que muita gente conhece. Essa parte da história de Gideão é uma das partes mais conhecidas. Compara talvez com a história de Jericó, que foi uma libertação tremenda, dando aquelas voltas na cidade de Jericó. Aqui também é uma das grandes libertações que Deus deu ao povo de Israel. Então é uma das histórias bastante conhecidas e uma das grandes libertações. E é interessante lembrar, se vocês quiserem até voltar aí no capítulo 6, quando Gideão está falando com o anjo, ou com o próprio Senhor, e ele fala assim, no versículo 13, né, quando Deus fala, tinha acabado de falar com ele, o Senhor é contigo, o homem valente. No versículo 13, Gideão responde: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que fez de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Então, quando Gideão pergunta para Deus, ah, nós estamos nessa situação e a gente tem histórias grandes da libertação, né? A grande história, não só nessa época de Gideão, mas em todas as épocas, até hoje, das grandes histórias de Deus com seu povo, é a saída do Egito. Essa é uma das. Né, sem paralelos, né, no, 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 nos tremendos feitos de Deus para tirar o povo do Egito. Mas Gideão, então, ele está perguntando: nós estamos vivendo aí, a gente conta das grandes histórias, mas o que que Deus está fazendo hoje? Né, deu para se identificar com essa pergunta? Quer dizer, hoje nós podemos dizer: olha, a gente lê histórias na Bíblia, a gente até pega livros e lê sobre testemunhos, sobre pessoas que tiveram grandes experiências com Deus. Mas cadê a grande obra de Deus hoje? Onde que estão os grandes sinais? Como é que a gente pode saber que Deus está operando em favor de nós hoje? Essa foi a pergunta de Gideão. E agora, então, essa história que nós vamos acompanhar hoje da libertação dos midianitas vai passar. Quer dizer, o próprio Gideão que fez essa pergunta, a história dele entra nos anais da história da Bíblia como um dos grandes sinais de Deus, uma das grandes libertações de Deus. Então, eu acho importante fazer esse paralelo. Ele perguntou: onde que estão as obras de Deus? Mas Deus estava chamando a vida dele para crer no Senhor. Lembra que nós falamos sobre sinais que ele até Deus aceitou o pedido dele de pedir sinal, porque ele teria um grande desafio. Então, nós vamos acompanhar esse grande desafio que ele vai enfrentar hoje. Então, no capítulo 7, versículo 1. Jerubaal. Por que que ele tinha esse nome, Jerubaal? Porque a primeira tarefa dele, depois que Deus o chamou, foi enfrentar a adoração falsa a Baal. Depois que os homens da cidade falaram assim: vamos matar esse homem que tirou o altar de Baal. O pai de Gideão falou assim: se Baal é Deus, deixa o próprio Baal se defender. Então Gideão recebeu um nome, Jerubaal, quer dizer, que Baal se defenda. Gideão, então, teve que enfrentar o perigo, enfrentar, né, os deuses falsos e os defensores dos deuses falsos desde o início. Então, Jerubaal é um nome significativo. Ele enfrentou Baal. Jerubaal, que Gideão, levantou-se de madrugada. Quantos levantaram de madrugada hoje, né? Com a mudança de horário. Mas é interessante notar, né, eu não tenho uma relação aqui comigo, mas seria interessante fazer uma relação de todas as ocasiões em que alguém que foi fazer alguma coisa especial para Deus levantou de madrugada. Uma das coisas que sempre fica na minha memória é quando Deus falou com Abraão para oferecer o filho dele. E quando a gente pensa que ele poderia ter falado assim, vamos ver se Deus só está me provando, vamos dar um tempo, vamos esperar mais um pouquinho. Não, Deus falou com Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar e oferece seu filho. Ele não esperou, ele levantou-se de madrugada para obedecer a Deus. Então, quantas e quantas vezes tem exemplos na Bíblia para buscar a Deus de madrugada? E outra coisa é a obediência. Quer dizer, aqui Gideão tinha todo esse capítulo 6 anterior, que nós já estudamos, ele recebeu o chamado de Deus, se preparou, pediu sinal para saber se Deus estava com ele, se ele realmente podia confiar que era Deus que estava dirigindo. Deus confirmou, tudo em ordem, tudo certinho, então não vamos esperar, de madrugada. Então ele levantou-se de madrugada, todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. E o nosso coração fala assim, é de menos, né? É pouco demais, né? Porque, vamos ver os números já? Os midianitas vai falar no capítulo 8, no versículo 10, vai falar que 120 mil homens tinham caído, tinham morrido, e ainda sobraram 15 mil. Então, fazendo as contas, eles tinham 135 mil homens. 135 mil homens. Nós vamos fazer as contas aqui, que Gideão estava com 32 mil. Então, ele já está mais ou menos, cada soldado de Israel, para pelo menos 4 do inimigo. Tá certo? Então, ele já tem 4 vezes mais, né, do que os inimigos, tem 4 vezes mais do que Israel. E Deus fala com ele, tem gente demais. E vamos ver até onde vai esse teste, essa seleção. Né? A gente costuma falar que, né, quando Deus faz uma coisa e em vez do povo aumentar, diminui, a gente fala que é um avivamento de Gideão. Né? Quando você fala avivamento de Gideão, é que normalmente quando fala avivamento, é que sim, é que aumenta muita gente, né? Cresce os números e tudo. E o avivamento de Gideão é o contrário, ele começa com 32 mil e vai terminar com 300. Isso é o avivamento de Gideão. Né? Então tem avivamentos que fazem o povo crescer e tem avivamentos que fazem o povo diminuir. Isso não significa, vamos pôr isso bem claro desde o início, isso não significa que Deus está rejeitando, que essas pessoas que ele não está escolhendo aqui não são parte do povo dele, nada disso, porque depois que vem essa primeira etapa da vitória com o grupinho dos 300, os outros vão entrar, esses outros que vão voltar para casa agora, eles ainda vão ter uma partezinha, né, na vitória final. Então, não vamos pensar que Deus está rejeitando. Né? Tem muitas pessoas, muitos grupos que buscam a santidade, que buscam andar mais com Deus e começam a ter uma ideia de exclusividade, que começam a ter uma ideia assim, de que só nós que estamos certos, os outros têm o nome de cristão, mas não são cristãos. Então, essa parte, o que, que acontece com essas outras pessoas, isso cabe a Deus. Né? Ele não está selecionando entre salvos e não salvos. Mas ele está escolhendo, ele vai fazer uma seleção e é uma coisa importante. Então, o povo é demais. Por que Deus achou que o povo era demais? Ele dá uma razão aqui no versículo 2. Né? É demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos. Eu não posso dar a vitória para vocês. Por quê? A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, o meu próprio poder me livrou. Então, a partir do momento que nós confiamos nos nossos números, nos nossos talentos, nas nossas capacidades, em tudo que nós temos de capacidade ou de poder natural, Deus fala, eu não posso dar a vitória nas suas mãos. Deus tem que sempre nos deixar numa posição onde a gente está em desvantagem. Quantos já se acostumaram com esse método de Deus, né? Quantos já viram que isso acontece mesmo na sua vida, né? Ah, Deus, outra vez, né? Outra vez, pelo menos dessa vez, deixa a gente estar assim, mais tranquilo, não ter que ficar assim com tanto medo, não. Sempre, sempre. E é assim, a gente vê em história após história, vê em princípio após princípio, no fim, assim, as coisas de Deus sempre resumem a poucas coisas. Né? Você pega todas as lições da Bíblia, tem muita, Deus é rico, tem muita coisa, mas assim, as coisas essenciais são às vezes assim, tão simples, mas a gente tem que ouvir e ver de um jeito e ver de outro para isso entrar, e não só uma vez, nós temos que ouvir isso muitas vezes. Isso de não confiar em nós, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes Deus já teve que falar com você, não confie em você mesmo, não, né? Quantas vezes, e da próxima vez que a gente está enfrentando um problema, a gente tem que ouvir de novo. Então, esses princípios de Deus, eles são tão contra a nossa natureza humana, natural, que a gente tem que ouvir, a gente tem que aprender, a gente tem que falar assim, Deus, eu aprendi, eu passei da primeira série, estou na segunda, aí na segunda série, Deus começa a dar todas as minhas lições de novo, né? Então, são esses princípios de Deus que Deus tem que repetir para nós, né? Então, quantas vezes Israel vai ter que aprender? Deus é quem ganha a vitória. Nós temos que estar ali. Deus não ganha a vitória do céu sem o homem estar na sua posição. O homem tem que estar na sua posição, ligado com Deus, em comunhão com Deus. Deus precisa do homem, se você pode, né, é uma forma humana de dizer isso, mas Deus quer o homem, Deus se limitou a agir através do homem. Só que o homem, a única coisa que ele tem que fazer, vocês vão ver essa história, nunca se viu, quer dizer, eu falo assim, pelo menos que me vem à mente, a história que tem um certo paralelo é Jericó. Você viu uma batalha como Jericó, assim, o pessoal fica dando volta e todo o povo de Jericó olhando pelo muro e vendo esse pessoal tocando trombeta e dando volta no muro. Que tipo de batalha é essa? Né? Aí todo mundo vai para casa, aí o povo de Jericó fala assim, quando é que eles vão começar a lutar? Quando é que eles vão atacar? Aí no outro dia dá outra volta na muralha. Quer dizer, eles só estiveram ali na posição. Eles não fizeram uma guerra, eles não atacaram. E no último dia, quando eles deram 7 voltas, a única coisa que eles fizeram foi dar aquele brado na hora e na ordem de Deus, e os muros caíram. Então, essa história também vai ser semelhante. Vai ter números pequenos e pessoas sem armas. Vocês vão ver aqui que essa batalha vai ser ganha sem Israel pegar na espada. Sem Israel pegar na espada. Uma coisa totalmente contrária. Então, gente demais, Deus tem que ter. Deus precisa de gente, mas ele precisa de gente que vai confiar nele e que depois que passa não vai dizer eu fiz. Olha aqui. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo o meu próprio poder me livrou. Então, Deus vai entregar. Quando a gente pensa, Deus, por que o Senhor não defende a tua igreja? Por que o Senhor não honra o teu nome? Por que o povo que leva o teu nome não tem vitória? A gente às vezes pergunta isso. Às vezes perguntamos sobre nós mesmos, ó Deus, eu sou servo, serva tua, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou levando o teu nome, por que o Senhor não confirma? Por que o Senhor não faz acontecer? E com certeza, né, Deus tem vários fatores, um deles é tempo, tem a hora de Deus, tem o momento, tem o plano de Deus, mas uma das grandes coisas que mostra por que Deus não se coloca ao nosso lado é porque, às vezes, nós nem estamos lutando as lutas de Deus, né, nós estamos querendo uma luta nossa, particular, né? Por que Deus não confirma a minha briga desse grupo cristão contra aquele grupo cristão? Ah, Deus, fala assim, eu não estou nessa luta. Né? Por que eu vou estar nessa luta? Por que eu vou dar do seu lado e não do outro? Então, muitas lutas nem são de Deus. E aquelas que são de Deus, pode ser que a gente esteja firmado, confiado em nós mesmos. Então, isso aí é uma grande razão de Deus não fazer o que nós achamos que devia fazer. Então, agora versículo 3. Agora pregou aos ouvidos do povo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então, Gideão tem um exército pequeno em relação, eles têm razão de ter medo? Você teria medo? Você teria medo se você estivesse lá? Né? Então, dois terços, ele tem um exército, dois terços voltam. Vamos, segura seu lugar aí, só vamos voltar rapidinho, onde em Deuteronômio 20, onde Moisés, ele até coloca isso como um costume. Essa ordem de Deus aqui para Gideão, na verdade, era para ser uma praxe, era para ser um costume dos exércitos de Israel. Quando eles fossem sair contra o inimigo, era sempre para fazer essa oferta, vamos dizer assim, abrir a porta para quem não quisesse lutar, poder voltar. Vamos ver o que Deus mostra aqui em Deuteronômio 20, versículo 1. Quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, isso vai acontecer muito ou pouco? Eles vão ver exércitos mais poderosos, pelo que a gente vê aqui sempre. Eu não sei quando que Israel teve que lutar uma batalha onde eles eram os mais fortes. Então, quando vocês saírem à batalha, isso é o normal, quando você se sente numa batalha e você percebe que as suas forças são menores, quando você se sente forte, uma linha muito difícil, a gente tem que discernir espiritualmente, porque quando você se sente forte, se você se sente forte porque você está confiando em Deus, isso é maravilhoso. Agora, se você se sente forte porque você acha que você tem condições, mesmo que essas condições sejam, vamos dizer, espirituais, que você é um homem ou uma mulher de oração, que você é isso, que você é aquilo, então é uma linha muito fina e geralmente a gente não sabe por nós mesmos discernir, porque nós podemos achar, eu sou forte porque Deus, mas lá no fundo a gente pode estar confiado em nós mesmos, em nossa justiça, em nossa capacidade, em, sei lá, na honra de Deus de estar junto com a gente, Deus nunca vai me abandonar. Então é uma coisa assim que só Deus pode discernir até que ponto que nós estamos falando, sou forte por causa de algum mérito ou alguma coisa que venha de nós. Então, essa sensação de sentir que o nosso inimigo, os espíritos, nós sabemos que nossos inimigos não são as pessoas. Então, para nós, esses inimigos são as forças espirituais. Então, essa sensação de sentir que os nossos inimigos são mais fortes do que nós é uma sensação normal, e isso a gente deve sentir. Não no sentido de que Deus precisa se intimidar, mas nós somos mais fracos do que os inimigos. Quando saídes à batalha, então tem um exército mais poderoso do que o nosso, não os temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então, aí que está a nossa grande batalha. Nós devemos nos sentir menores, mais fracos, mais frágeis, menos capazes do que o inimigo. Devemos sentir, mas não devemos ter medo. Compreenderam o paradoxo? Devemos nos sentir mais fracos, mas não devemos sentir medo. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, está conosco. Deus não quer um exército autoconfiante, mas Ele não quer um exército que não confia nele. Ele precisa de um exército que sabe que é inferior, mas um exército que sabe que Deus está com eles e eles não têm nada a temer. Então, quando vos chegardes ao combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo, ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desfaleça o seu coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais dirão ao povo, agora olha que coisa interessante, né? Esse aqui é uma, só Deus para fazer um exército e dar essas chances para o povo, né? Então os oficiais dirão ao povo, qual é o homem que construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou? Volte para sua casa para que não morra no combate e outro homem a receba. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Volte para sua casa para que não morra no combate e outro venha a desfrutá-la. E qual é o homem que prometeu casamento a alguma mulher e ainda não a desposou? Né, só vale antes de casar, hein? Volte para sua casa para que não morra no combate e outro homem a receba. Os oficiais continuarão a dizer ao povo, qual é o homem medroso e de coração desfalecido? Volte para sua casa. Por quê? Porque não só ele vai ter medo, mas ele vai contaminar outros. Olha, volte para sua casa para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. A coragem não é tão contagiosa quanto, né, a falta de coragem, né, o medo. Né? Olha, né, olha, é uma coisa incrível. Às vezes você está enfrentando uma situação difícil e você ora e busca e Deus começa a confortar seu coração, você começa a sentir que Deus está te dando, né, a confiança, a convicção, aí vem um irmãozinho, né? Vem um ajudante, né? Vem alguém assim e fala assim, você já pensou o que, que vai acontecer se não der certo? Você já pensou o que, que, né? Então, aquela pergunta, parece que uma pergunta mina a confiança que você levou horas, sei lá, dias, para buscar uma confiança em Deus. Então, isso é verdade, o medo humano é uma coisa terrível, é uma coisa que contamina, é uma coisa que vai alastrando, é uma coisa que vai minando a confiança em Deus. Uma pessoa que pergunta, uma pessoa que tira a confiança pode contaminar muitas outras. Então, essa, voltamos agora para Juízes, essa primeira parte da seleção de Deus com a turma de Gideão era uma coisa que até era prevista para todas as vezes que Israel fosse à guerra, porque o medo, né, a falta de confiança em Deus é algo que não pode ficar junto nessa hora. Uma coisa que é totalmente... É difícil a gente manter essas duas coisas ao mesmo tempo também. Mas ao mesmo tempo que Deus está buscando esses 300, né, essa história é uma história que ilustra muito claramente essa busca de Deus. Ele não quer para algumas tarefas, para alguns momentos no plano de Deus, Deus não quer a congregação toda. Algumas coisas precisa de todos. Né, a gente viu no livro de Josué, Deus queria as 12 tribos reunidas. Tem momentos no plano de Deus que precisa de todo o povo de Deus. Agora, tem momentos no plano de Deus, momentos sérios, momentos de combate, que não é para todos. Só que, ao mesmo tempo que no seu coração e no meu, deve ter uma resposta dizendo, Deus, eu não quero ser um medroso, eu não quero ser alguém que desaponte o Senhor. Ó Deus, trabalhe no meu coração para que nesse momento de desafio, nesse momento de dificuldade, nessa decisão da crise do povo de Israel, do povo de Deus, e que sem dúvida alguma, irmãos, nós estamos vivendo em dias em que essas situações vão surgir cada vez mais. Situações de desafio, situações em que Deus quer mudar a situação da igreja. A igreja como todo está como esses 32 mil soldados. Ou talvez como até outros soldados que nem vieram. Israel tinha muito mais do que 32 mil. Então, vamos dizer assim, além desses que voltaram, nós temos muitos soldados em Israel, muitas pessoas que não ouviram a trombeta. Porque no capítulo 6, versículo 34, fala que Gideão ficou cheio do Espírito Santo e tocou a trombeta. A trombeta é a chamada de Deus, é a palavra de Deus. Ele tocou a trombeta, mas nem todo mundo ouviu a trombeta. Agora, alguns ouviram a trombeta, vieram e estavam com medo. Então, no nosso coração tem que ter esse clamor, dizendo: Deus, eu quero ser alguém que ouça a trombeta e que confie no Senhor na hora que o Senhor fala assim, quem não quiser, quem não... Porque, olha, gente, a coisa tremenda de Deus é que para servir a Deus, desde a nossa conversão até esse chamado aqui, tudo é voluntário. Deus não obriga, Deus não fala, olha, quem não vai na batalha vai perder a salvação. Não é isso. E nem, e isso é o ponto principal, os 300, quem atende ao chamado de Deus, não pode ter, é uma coisa que desqualifica, se os 300 têm a atitude de que, olha, nós, né, eu sou um dos 300, você voltou atrás. Essa atitude, nós vamos ter outros contextos e situações onde nós vamos ver que Deus abomina essa exclusividade, essa superioridade, essa arrogância. Então é uma coisa assim muito difícil da gente, só pelo Espírito Santo transformando nossa vida, é que nós podemos, como eu falei, reconhecer que nós somos fracos, mas não ter medo, porque Deus está conosco. É difícil, como é que se combina? Essas duas coisas são duas coisas opostas. Eu não confio em mim mesmo, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu vou ser derrotado por mim mesmo, mas eu não tenho medo porque Deus está comigo. Então, isso é uma combinação. A outra é, eu estou seguindo ao Senhor, passei pela primeira seleção, vai ter uma outra prova que vem depois. Se eu passar nessa prova também, eu não posso me exaltar, eu não posso achar que eu sou alguma coisa, que no momento que eu achar que sou alguma coisa, eu já sou desqualificado. Então, voltaram do povo 22 mil, 2/3. E Gideão perguntou para Deus, não está escrito aqui, né? Gideão perguntou para Deus, o senhor está contente agora, Deus? Está contente? Tá bom agora? Deus fala para Gideão, ainda há povo demais. Ó Deus, né? A gente tem até precedente bíblico. Olha, Baraque, volta lá para a história de Baraque com Débora, 10 mil homens, Deus usou 10 mil. Olha aqui, o mesmo número, pode ser 10 mil, Deus. O senhor fez com Baraque, por que o senhor não faz comigo? Mas cada situação, cada momento de Deus... Temos que ouvir de Deus. Ele não faz igual. Ele não faz igual. Ele é sempre novo. Tem que ouvir a voz dele. Tem que acompanhá-lo. Ainda tem gente demais. Faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Irmãos, isso aí, só fazendo um parênteses aqui, Jesus falou dos 12 discípulos dele, que foi o Pai que deu esses discípulos para ele. Ele falou isso várias vezes. Ele falou assim, ó Senhor, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que chamou. Ele fala em João várias vezes, ninguém pode corresponder ao chamado de Deus se o próprio Deus não o atrair. Então, uma coisa importantíssima que vai desde evangelização até discipulado, qualquer tipo de coisa que envolve pessoas que vão ser chamadas para trabalhar juntas, né? Um líder, alguém que tem uma missão de Deus. Gideão tem uma missão de Deus. Quem vai acompanhá-lo? Gideão fala assim, ó, Deus, eu tenho umas boas ideias. Eu gosto dele, eu não vou muito bem com ela, eu tenho mais afinidade, Oh Deus, eu tenho umas boas ideias. Deus fala assim, não tem nada a ver com o que você quer. Você vai descer as águas, se eu falar esse vai, se eu falar esse não vai. Ele pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser seu sobrinho, pode ser quem for. Se eu falar ele não vai, ele não vai. As coisas de Deus são ajuntamentos feitos por Deus. Quando nós tentamos fazer grupos de oração, reuniões em casas, discipulado, seja o que for, quando nós tentamos fazer essas coisas e escolhemos a dedo nós, nunca dá certo. Pode até se informar uma coisa, assim, mas não vai cumprir o propósito de Deus. Porque quando Deus quer alguma coisa, Ele tem o direito de chamar quem Ele quer. Amém? Então, isso é uma coisa tremenda. Quando Deus chama para fazer uma coisa, você tem que dizer, Deus, agora o Senhor chame quem o Senhor quiser para ficar comigo, porque não sou eu. Não sou eu. Isso é muito importante, tem que ser uma coisa prática, Deus tem que mostrar, não é uma coisa mística, mas é uma coisa que Deus vai fazendo. Você começa a perceber que não é você. Isso é uma coisa que às vezes leva tempo, leva anos, às vezes, para formar. Né? Então, isso que Deus está fazendo aqui é uma história que acontece rápido, mas na sua aplicação, a formação desses grupos de 300 que Deus usa para ganhar grandes vitórias, isso pode levar anos para formar esse tipo de grupo vencedor, esse tipo de grupo vencedor no sentido assim, é o grupo que Deus escolheu para fazer aquela obra. Então, Deus vai fazer essa prova e Ele vai escolher. Versículo 5. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, com as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então eles iam beber, né? Gideão levou o povo, falou assim, olha, vocês estão com sede, pode tomar água, e sem falar nada, as pessoas iriam beber de duas maneiras diferentes, né? Uns iam beber de uma maneira, outros iam beber de outra. Algumas pessoas iam se ajoelhar e colocar a boca na água, né? Se ajoelhar, colocar a boca na água e tomar à vontade, né? E outras pessoas iam assim ficar tipo com um joelho só, com a mão na água e tomando água de pouquinho em pouquinho na mão. Agora, qual desses dois está mais preparado para um ataque de surpresa? Aquele que coloca a boca na água ou aquele que está assim tomando água com a mão e está pronto, vigilante? Né? Ele vai demorar muito mais para tomar água, não vai? Ele vai demorar muito mais para tomar água, mas ele vai estar mais vigilante. Agora, pode ser que tenha isso, né? Deus tem muitos segredos, eu não quero dizer que o que eu vou falar agora é tudo que Deus quer mostrar através dessa passagem, mas vamos tentar tirar alguma coisa, por quê? Vamos ver os números primeiro, né? Versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca. 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então, 9.700 pessoas se ajoelharam e falaram assim, bom, né, estamos aqui para a guerra, mas esse aqui é o momento que eu não preciso me preocupar com mais nada. Né? Isso aqui é para mim. Eu estou com sede, eu vou beber. Tô de licença da guerra, tô de licença da guerra, agora é hora de beber, não quero pensar em mais nada. Os outros não, eu estou em guerra, nós estamos aqui prontos para atacar, só Deus sabe quando que Ele vai chamar a gente para estar de prontidão, então eu vou tomar água, que eu preciso tomar água, mas eu estou aqui pronto para parar no instante que soar a trombeta, já estou em pé, estou numa posição, né, ideal para estar vigilante. Então, o que significa isso? Pois é, a primeira coisa é a própria vigilância. Né? Mas vamos ler a passagem, uma ou duas, do Novo Testamento, para ter uma ideia melhor. Segunda carta de Timóteo. Segunda Timóteo 2. Paulo falando com Timóteo, 2, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Então ele vai usar o exemplo de soldado para fazer uma aplicação espiritual. nenhum soldado em serviço, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, eu acho que é a melhor explicação que nós temos da lição, do princípio espiritual que Deus queria mostrar através desses 300 de Gideão. Que ele falou assim, que nenhum soldado se embaraça, se envolve em coisas que vão tirar a atenção. Então, é uma dedicação, é uma concentração, é uma coisa assim que eu estou aqui em tempo de guerra, eu não vou tirar tempo para mim, para satisfazer os meus propósitos, que ele fala assim, a fim de agradar aquele que eu alistou. Então, não somos chamados para a guerra, nem todos, por isso que tem 300, nem todos os cristãos vão corresponder, isso não é questão de salvação, nem todos vão corresponder a esse tipo de chamado, não são todos, mas ele precisa de um grupo que tenha essas qualidades, ele precisa de um grupo que tenha essas características. Aqueles que se ajoelham, aqueles que voltaram por causa de medo, isso é uma coisa que Deus não quer. Deus precisa purificar nosso coração para que não tenha medo. Isso é uma coisa para todos, em qualquer situação. Mas aqueles que se ajoelharam para beber não estavam pecando. Eles simplesmente não eram pessoas que tinham esse tipo de prontidão, eles não estavam, eles não tinham se livrado de outras preocupações, eles estavam ali naquele momento mais preocupados em satisfazer as próprias necessidades. Por isso, Deus tem interesse em resolver os seus problemas? Ele tem, mas nós precisamos entender que o grande propósito de Deus é usar a nossa vida para cumprir o propósito dele, para caminhar com o plano que ele tem sobre a terra. Então, se você está buscando a Deus por alguma libertação pessoal, amém, Deus interessa nisso. Mas comece a pensar, não em termos assim, só para resolver o seu problema. Porque as pessoas que se ajoelharam para beber água, a água representa... espiritualmente a água é uma coisa boa, a água representa o Espírito Santo, a água representa a palavra de Deus, a água é essa, nós estamos nos alimentando, mas eles não estavam preocupados em como se preparar para a guerra, eles só queriam satisfazer a própria sede. E a grande maioria de nós, a grande maioria das vezes, nós estamos somente preocupados com isso. Nós chegamos aqui e falamos assim, Deus, sacia a minha sede. Deus, mata a minha sede. Deus, eu estou precisando disso. Eu estou angustiado. Eu estou com essa situação. E o que nós ouvimos do evangelho na nossa geração hoje favorece isso. O evangelho está muito voltado, vem para resolver o seu problema. Mas Deus está querendo um grupo que vai tomar água, que nós precisamos da água de Deus, mas que vão pensar, eu estou numa guerra. Deus, eu vou matar a minha sede para que eu possa lutar de uma forma mais eficaz. Mas estou alerta, não estou envolvido, não estou embaraçado com outras coisas. Uma outra passagem rapidamente para pegar a mesma ideia. 1 Coríntios 9. Paulo usa também, ele usa a ilustração do soldado, ele usa também a ilustração do atleta. 1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio... Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Então, aqui também nós temos que entender como é que Deus quer que aplique isso. Porque se você levar o esporte, é uma coisa assim que gera, que trabalha em cima da concorrência, da competição. Para eu ganhar o prêmio, eu tenho que ser melhor do que os outros. E nós sabemos que o que Deus quer implantar em nós não é essa ideia assim, eu sou melhor do que os outros. Por que que ele fala isso? Ele quer que a gente, sim, o atleta, sim, o jogador de futebol, ele cotovela, ele dá rasteira, ele faz qualquer coisa para conseguir o objetivo dele. Até nós, não lemos aquele o versículo que vem depois, em 2 Timóteo 2, ele fala assim que o que luta no esporte só vence se lutar legitimamente. Então, a ideia que Deus quer dar, logicamente, Deus não está querendo nos ensinar a ser desleais, a pisar em cima dos outros. Para eu chegar no esporte, para eu chegar a ganhar o prêmio, eu tenho que desejar que os meus colegas não cheguem. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que quando nós corremos no propósito de Deus, o nosso interesse, olha a figura que ele coloca aqui. Nós temos um estádio, tem muita gente, né? Como as corridas que a gente vê, né? São Silvestre, maratonas, etc. Então, todos estão correndo, tem um grupo grande que corre, mas um vai levar o prêmio. O que ele quer dizer com isso? Que você não está ali todo contente porque você está correndo, eu faço parte. Até, quem sabe, a gente poderia ficar contente por ter sido qualificado até para entrar na corrida, né? Mas ele fala assim, não é essa a satisfação. Eu estou contente porque eu faço parte da corrida. O interesse de Deus em nossas vidas, Paulo está passando isso, é que não é só fazer parte da corrida, mas é correr para ganhar, não em cima de outros, mas sabendo que o prêmio de Deus é algo que nem todos vão alcançar. Então não é uma questão assim, para Deus não é só um que ganha. Mas para Deus é uma questão individual. Você pode correr e não ganhar. É isso que ele quer dizer. Você pode correr e não ganhar, porque você não alcançou o final. Você parou no meio. Seu carro quebrou, você não chegou lá. Entendeu? Essa é a ideia. Não é estar contente porque estou na corrida, mas eu estou na corrida e tem um prêmio. Paulo fala isso, né? Lembra aquela passagem que deixa a gente... assim, tão motivado, Paulo, que tinha feito tantas coisas em Filipenses, ele disse, eu ainda estou correndo como alguém que não alcançou o prêmio. Paulo fez 3 viagens missionárias, fundou igrejas, passou por prisões e está falando em Filipenses, eu não alcancei o prêmio. Então, ele estava correndo, não porque ele queria ser melhor do que outros, mas porque ele queria achar o prêmio dele. Deus tem um prêmio para você. O seu prêmio não é o mesmo que é o meu. Eu tenho falado isso muitas vezes. Existe alguma coisa. Paulo fala, novamente citando ali em Filipenses. Ele fala assim, eu luto para alcançar aquilo para o qual eu fui. Né, que Deus me alcançou, me alcançou para que eu alcançasse alguma coisa. Deus tem um aquilo para cada um de nós. Tem um prêmio, tem alguma coisa. Eu quero correr a carreira. Jesus sabia quando ele não tinha terminado tudo e sabia quando tinha. Jesus ficou contente, não, né, assim, num certo sentido, assim, ele sabia que tinha terminado a missão do Pai depois de 3 anos e meio de ministério. Você percebe que não é um conceito humano. Ele sabia que tinha feito aquilo que Deus deu para fazer. Em Filipenses, quando Paulo está na prisão, ele não está contente. Nós descobrimos pela história, pelas outras cartas, que ele foi solto da prisão, fez mais alguma coisa, foi levado diante de César. Né, não temos aí a história registrando, né, cada coisa que ele fez, mas nós temos o testemunho dele, exatamente em 2 Timóteo, que foi a última carta, dizendo, eu completei a carreira. Então, em Filipenses, ele não tinha completado, em 2 Timóteo, ele tinha completado. Existe algo, e dentro de nós, o nosso coração, transformado por Deus, porque nós temos um coração de ambição humana, nós temos uma porção de ambições, nós temos uma porção de comparações, eu me comparo com esse, eu me comparo com aquele, eu acho isso, eu acho aquilo, isso às vezes não tem nada a ver com o plano de Deus. Mas dentro do nosso coração, arde uma vontade, arde um desejo de completar a carreira de Deus. Deus tem algo para cada um de nós. Então, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi, correi, todos vocês. Correi, de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. O que quer dizer isso? A pessoa que tem um objetivo no esporte, ele sacrifica. Ele não come o que ele não deve comer, ele não faz extravagâncias, ele deixa pessoas que nem têm motivos cristãos, não fumam, não bebem por causa do esporte. E as pessoas que têm um alvo, eles se dominam, eles se negam certas coisas para esportes, para carreiras, para estudos. Né? Não é isso que acontece? Para alcançar uma carreira no emprego, quantas coisas a gente não sacrifica? Então ele está dizendo isso. Aquele que luta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Ele sabe para onde vai. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Isso é muito possível e tem acontecido, né? De pessoas pregarem aos outros, pregarem a verdade, e depois eles mesmos não viverem aquilo que eles pregaram. Okay? Então, voltando então, rapidamente para Juízes. Então, eu creio que essa seleção, né, essa segunda parte da prova de Deus tem a ver com isso, né? Ele coloca as pessoas numa prova. Agora, só vamos pensar na palavra prova. Quando você fala assim, Deus vai me dar uma prova, né? Na nossa cabeça, na hora, vem uma coisa difícil. Agora, pense bem, a primeira coisa que ele fez, primeira prova, assim, quem está com medo, volte, né? Agora, a segunda coisa, a prova não foi uma coisa difícil, não foi uma experiência difícil. A segunda prova foi tomar água. E tomar água quando você está com sede não tem coisa melhor. Então, eu estou dizendo isso para dizer que algumas provas de Deus vêm para testar a nossa reação nas coisas difíceis. Mas algumas provas de Deus vêm para nos dar para testar a nossa reação em coisas fáceis. Ou seja, Deus pode colocar numa situação que você tem que confiar, não tem dinheiro suficiente, você perdeu o emprego, você tem que confiar, você tem que... Né? Isso é uma situação. Mas tem uma outra situação em que Deus te dá o contrário, Ele te dá abundância. Ele te leva às águas. Ele fala assim, pode beber. Você olha para Deus e fala assim, posso beber? O senhor está mandando o bebê? Que, né, normalmente a gente pensa, Deus, né, sempre assim, dá aquela situação assim, que ele vai fazer a gente passar por uma situação que vai ter que depender dele, vai ter que clamar. E Deus já leva a gente, sem a gente pedir, ele nos leva para uma situação onde fala assim, toma água, né, você pode ficar. Então ele vai testar a nossa reação. Então algumas provas são nas coisas, né, que tem provisão, que tem abundância, que tem, está tudo bem, porque ele quer saber como é que nós vamos reagir naqueles casos. Então, essa foi a segunda prova. Versículo 7, voltando então, Juízes 7, 7. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Então, é interessante isso também, né? Que tinha aqueles que ficaram, não sei se de todos os 32 mil, pelo menos os últimos 10 mil, eles tinham provisões e tinham trombetas. Não sei se alguns líderes tinham trombeta, sei lá. Eu sei que esses aí voltaram para casa, mas deixaram as provisões e as trombetas ali para aqueles que iriam para a guerra. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Então agora vem aquela história que nós já ouvimos, que Deus falou com Gideão, olha, agora você ficou só com 300, você vai precisar de mais uma prova, mais um sinal que vai te dar convicção, né, nesse grande desafio. Então nós já lemos, já falamos sobre essa história, onde ele desce para o arraial e ouve ali um midianita interpretar o sonho do companheiro e mostrar que é, né, a pessoa falou o nome dele, Gideão, que Deus livraria através dele. Então, pulando aí para versículo 16, então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. Então, agora só rapidamente, antes de nosso tempo estar acabando, mas antes de terminar, só vamos ver aqui. Ele só tem 300 pessoas. Né? Não tinha bombas, não tinha mísseis, não tinha assim, sei lá, alguma coisa que pudesse fazer com que esses 300 fossem mais eficazes. Então, vão 300. Agora, pelo menos... até não fala que eles não... Eu não posso afirmar que eles não tinham uma espada na cintura, mas pelo menos não fala disso em nenhum momento, e inclusive na vitória que Deus deu, fala claramente que os próprios midianitas mataram uns aos outros. Então, Deus mandou esses 300 para a batalha sem nenhuma arma de guerra. Eles vão com quê? Trombetas em uma mão. Na outra mão, um cântaro, um pote de barro, de cerâmica. Né? Um pote com uma tocha dentro do pote. Quer dizer, primeiro momento, né, com o pote ali, ninguém estava vendo a luz. Agora, isso fala de uma coisa interessante. Eles foram de noite, no escuro. Então, quando Deus prepara esses 300 que Deus preparou, o inimigo não está vendo. Você acha que os midianitas sabiam alguma coisa que estava acontecendo? Eles não sabiam de nada. Eles estão ali com 135 mil soldados. Se tem alguma coisa que deve ter deixado aquele povo tranquilo, sem nem precisar de muita assim, vigilância, é saber que eles eram muito mais numerosos do que os israelitas. Então eles não estão preocupados, está de noite... Imagina que eles vão tentar aprontar alguma coisa. Então, de noite, o que eu vejo aqui é que Deus prepara as coisas na surdina, sem ninguém ver, sem ninguém. Ninguém sabe aonde estão esses 300. Nem nós, nem a própria igreja não está vendo. Então, o que Deus prepara, a vitória de Deus, a surpresa de Deus, é algo que ninguém está vendo. É mais ou menos um paralelo, assim, meio longe, assim, mas como quando fizeram o templo, que eles não prepararam as pedras no local. Então, quem estivesse só olhando para o local do templo, não estava vendo preparação nenhuma, mas lá nas pedreiras, eles estavam preparando as pedras. Quando chegou no lugar, foi rápido, porque estava tudo pronto. Então, essas coisas falam da maneira que Deus está preparando algo. A gente olha assim para a situação do mundo hoje, parece que só os inimigos de Deus estão com força. Não é uma questão de estar ao lado dos ocidentais, dos Estados Unidos, que seja quem for, porque todos são pessoas pecadoras, nós não estamos do lado de governo nenhum. Mas nós sabemos que a religião dos muçulmanos, aquilo que eles estão falando, as táticas, os princípios em que eles estão fundamentados, são coisas satânicas. Prometendo uma vida no céu com 100 virgens. Se você for olhar as coisas que falam aí, né, dos muçulmanos, o que eles aprendem, assim, são coisas que não tem nem cabimento. Mas são coisas satânicas. E eles estão rindo, estão debochando, estão falando, vocês não me pegam, vocês não me pegam, nós estamos aqui. E realmente, eu não sei qual vai ser o desfecho, porque olhando assim, com toda aquela potência dos Estados Unidos, assim, mas eles não vão achar aquele homem com muita facilidade. Vai ser um negócio totalmente, assim, humanamente impossível até. Mas o que eu quero dizer, assim, a gente olhando para esse cenário do mundo, nessa situação, ou podemos olhar também para a situação da igreja, a fraqueza da igreja, a divisão da igreja, a carnalidade da igreja. Nós podemos ver assim, Deus, o inimigo também está rindo de nós, do mesmo jeito, porque essas coisas são paralelas. Compreende? Essas coisas são paralelas. Então o inimigo, ele está dando gargalhada, ele está olhando, olha só a igreja, olha só a igreja. E os midianitas estão ali achando que tem tudo. E tem 300, agora pense bem, o que esses 300 têm? Quais são as armas? A trombeta, que é a palavra de Deus, um cântaro vazio, que significa este vaso de barro, só que vazio. O problema é esse. O problema é esse. E nós temos um cântaro, e nós temos um vaso de barro, todo mundo tem. Agora, alguns estão vazios, outros estão cheios, outros pela metade. Então, é um cântaro vazio, porque senão não cabe a tocha de Deus. É um cântaro vazio. Então, esse vaso de barro, você pode ler lá em 2 Coríntios 4, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Por que nós temos um tesouro em vaso de barro? Porque ninguém vai ver, ninguém olha, todo mundo olha para nós. O que, que o povo fala? Esse povo aí tem os mesmos defeitos que nós temos. Eles, e a gente às vezes fica pensando, é mesmo, né? A igreja é igual ao mundo. Em muitos sentidos é, mas o vaso é de barro. Mesmo aqueles que não são iguais ao mundo, parecem ser. Porque o vaso aqui é o mesmo. Você olha para mim, olha para você, você só vê esse vaso de barro. Então Deus está fazendo uma coisa escondida, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Deus está fazendo uma coisa escondida, Ele está fazendo essas provas, Ele está passando a gente por essas coisas, Ele sabe, Ele que sabe o que está fazendo, não é tudo claro como foi naquele tempo, esse vai, esse não vai, a gente não está vendo, ninguém fala nesse vai, esse não vai, a gente não está vendo isso, mas Deus está preparando os 300 de Gideão. Deus está fazendo a gente passar por essas coisas, Ele prova a gente nas dificuldades, Ele prova a gente na abundância, Ele testa as nossas reações, Ele quer saber até onde a gente vai, e depois, olha só, eles vão sem uma arma de guerra, eles vão com a trombeta, que é a palavra de Deus, e eles vão com esse cântaro vazio e a tocha. Agora, versículo 17... E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Isso é a dependência das pessoas em Jesus. Porque o líder que vai à frente da batalha, a gente nunca deve, né, Josué, Moisés, Davi, a gente nunca deve colocar esse tipo de líder. Não é que o povo de Deus não tem líder, tem. Deus coloca lideranças e tudo. Mas quando você tem na Bíblia esses exemplos, de Davi, de Gideão, de Josué, tal, indo à nossa frente, isso sempre é uma figura de Jesus, sempre. Porque ele, quem que vai poder falar? Né? Faça como eu fizer. Só Jesus. Esse é o líder que fala, faça como eu fizer. Em menor escala, o líder que é usado por Deus também tem que dar um exemplo. Mas nesse sentido, assim, de olhar para, né, olhar para o líder e, né, vamos dizer assim, idolatrar nesse sentido, assim, de seguir tudo que ele faz, é só Jesus. Você não pode seguir nenhum líder humano desse jeito. Eu vou fazer tudo o que esse líder fizer. Não, em algum ponto aquele líder vai errar. Então a gente não pode aplicar isso dessa mesma maneira. Então, faça como eu fizer, chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Você acha que foi uma boa ideia depois da troca? Se ele esperasse pelo menos umas horas depois da troca, o sentinela estava mais... Mas ele não queria isso. Ele queria que eles escutassem. Era para as sentinelas ajudar. Porque veja, você tem que imaginar isso aqui, 300 homens em volta, para 300 homens, eu não fiz esse cálculo, não sei nem como fazer, mas para 300 homens cercar um arraial de 135 mil, acho que não ficaram muito perto um do outro, vocês acham? Né? Não dá para ficar um perto do outro. Então, 300 homens em volta de um arraial, eles estavam longe um do outro, todos tocaram a trombeta, mas quem ia ajudar a despertar o arraial? Eles queriam despertar as próprias sentinelas, então eles usaram as sentinelas também para ajudar a despertar o povo. Não, logo depois da troca das sentinelas, tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Então isso é que vai trazer à luz a vida de Deus, é quando esse vaso de barro, primeiro vazio, depois quebrado. O único jeito da luz de Deus sair é esse vaso quebrar. ele vai ter que quebrar, a trombeta soa e a tocha se acende. Nós vamos ter que parar aqui. Eu vou chamar a atenção para o versículo 21, mas na próxima aula a gente vai retomar alguns desses pontos. Vamos ler na sequência só o versículo 20 e 21 e vamos parar. Tocaram as três companhias as trombetas, partiram os cântaros, segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um, esse ponto é importante. Mesmo depois de tocar e acender a tocha, eles não saíram do lugar. E o que descreve a seguida é uma confusão. Os midianitas levantaram, trombaram uns nos outros, acharam que o colega era um israelita e já matava. Virou uma confusão ali, mas os 300 de Gideão tinham que fazer uma coisa. O que que era? Ficar firme no seu lugar. Nós temos que saber qual é o nosso lugar. Se eu quiser fazer igual o irmão, ficar junto com ele, eu vou deixar o meu lugar vazio. Então, cada um tinha que saber aonde era o seu lugar. Irmãos, pelo que eu estou sabendo, domingo que vem não tem escola dominical, que vai ter o curso. É isso mesmo, né? Então, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos porque a tua palavra nos dá esse quadro maravilhoso da tua vitória. Senhor Jesus, nós cremos na tua vitória, nós não cremos na nossa capacidade, nós não cremos que a igreja tem algum potencial para revelar a tua luz, mas o Senhor tem de revelar a tua luz através de nós. Senhor, opera na minha vida, prepara, Senhor, faz-nos passar por essas provas. Ó Deus, coloca as trombetas na nossa mão, esvazia o nosso cântaro. Senhor, faz com que sejamos as pessoas que o Senhor quer. Em nome de Jesus é que nós suplicamos. Amém.